anual de segurança interna, o RASI, do passado ano 2024, permite evidenciar a realidade ocorrida em Portugal no que em matéria de estupefacientes, bens e valores apreendidos, significou esse ano para que seja dada a devida atenção a esta problemática. Tais princípios e pressupostos são fundamento para que o Governo tenha apresentado a presente iniciativa, a qual, no cumprimento do artigo 171 do Regimento, vem acompanhada do anteprojeto do Decreto-Lei a autorizar. E, no respeito pelo disposto na Constituição e no Regimento, esta proposta define, nos seus artigos 1º, 2º e 3º, o objeto, o sentido, a extensão e a declaração da autorização pretendida. Assim, neste quadro de pressupostos, a autorização legislativa destina-se a fixar o regime sancionatório aplicável ao incumprimento das normas relativas às embarcações de alta velocidade. E no que respeita a essa autorização, a conceder no prazo de 180 dias, é proposto o seguinte sentido e extensão, a saber, definir o regime da responsabilidade penal das pessoas singulares e coletivas, criando ilícitos criminais e definindo as suas penas. Prever o crime de infração das regras sobre embarcações, estabelecendo as respectivas penas criminais para, designadamente, quem adquirir, possuir, tiver, alienar, entregar ou ceder a título gratuito ou oneroso embarcações desprovidas de bandeira, cuja prática será punida com pena entre 1 e 4 anos. Para quem transportar, importar ou exportar embarcações ou sair do território nacional sem estar habilitado com a autorização com pena de 1 a 4 anos. A previsão do crime de comando de embarcações sem habilitação legal para seu governo, com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. Prever que constitui o crime de desobediência justificada previsto no artigo 348 do Código Penal, a construção, notificação ou transporte de embarcações de alta velocidade em desobediência a ordem ou mandato legítimos. Prever o regime contorno nacional aplicável ao incumprimento do regime jurídico das embarcações, com valores mínimos e máximos para pessoas singulares e coletivas, bem como para os casos de reincidência. E ainda, prever um regime de perda de instrumentos, produtos e vantagens pelas infrações penais e contorno nacionais. No essencial, e como atrás referi, estes são o objeto, sentido e extensão desta iniciativa legislativa que o Decreto-Lei autorizado se propõe concretizar. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, como há pouco ouvimos, de resto, pela Sra. Ministra da Justiça, Portugal é um país oceânico com uma linha de costa de cerca de 2.500 km, contando com uma das maiores zonas exclusivas do mundo. É assim necessário apostar na prevenção e fiscalização da costa portuguesa, que é a porta de entrada marítima na Europa, a partir da América e desde a África. A realidade recente aponta para o aumento de incidência no mar territorial de fenómenos associados a formas de tráfico ilícito, sobretudo substâncias estupefacientes e de pessoas, onde se inclui o transporte ilegal. É assim necessário dotar o país de um regime legal específico para as embarcações de alta velocidade e fixar o respectivo regime sancionatório que a proposta de lei hoje em apreciação vem dar resposta e por isso merece a nossa aprovação. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem até 5 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Não tenho nada para dizer de muito extenso no que diz respeito à substância. Agora, identificamos aqui um problema que é comum e vem-se repetindo, que é pede-se que seja aprovado na generalidade, na especialidade e em votação final global, um diploma que aumenta penas, cria contraordenações. Nós aqui no Parlamento recebemos apenas o parecer da Ordem dos Advogados, que não se pronuncia substancialmente, diz apenas que é uma opção política e, de facto, do ponto de vista da apreciação constitucional, não temos nada a objetar, isto é, na concretização daquilo que é o sentido, a extensão e a duração para ver respeitados os requisitos do artigo 165 da Constituição. Agora, de facto, o Governo, quando pede uma aprovação tão rápida de um diploma que tem estas implicações contra ordens nacionais e penais, tem pelo menos o dever de fazer acompanhar a proposta com os estudos, os documentos, os parceiros que certamente rodearam algo que tem alguma robustez e tem esse dever nos termos do artigo 124, número 3 do Regimento da Assembleia da República. E, portanto, deixava essa nota porque, para futuro, pelo menos, é mesmo importante que estejamos mais apetrechados para tomar decisões relativamente a diplomas que alteram a lei penal e que criam contraordenações ou as aumentam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Tem até 3 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A primeira referência que queria fazer nesta discussão era uma saudação e uma palavra de reconhecimento às autoridades competentes do nosso país pela sua ação e intervenção, muitas das vezes em articulação, para combater o tráfico de estupefacientes, e temos tido, inclusivamente, nesta ação por parte das autoridades portuguesas, até um conjunto de situações significativas de apreensão, inclusivamente, de estupefacientes e detenção de embarcações que estavam, efetivamente, no âmbito do tráfico de estupefacientes. E é verdade que a nossa costa tem estado cada vez mais na rota, nas rotas do tráfico de estupefacientes, e isso exige que, de facto, o país tenha no conjunto da sua legislação instrumentos que permitam efetivamente combater esse mesmo tráfico e toda a criminalidade associada ao tráfico. Portanto, esta proposta que o Governo traz à discussão para a alteração da legislação no que diz respeito às embarcações de alta velocidade e, nomeadamente, o seu quadro sancionatório, peço desculpa, no âmbito deste objetivo, parece-nos um objetivo meritório, tendo em conta aquilo que se propõe e aquilo que se pretende combater, quer do ponto de vista do tráfico, do combate também à criminalidade associada ao tráfico de drogas. No entanto, não podemos deixar de fazer uma referência, porque se é verdade que importa, de facto, podermos evoluir no quadro legislativo para que possamos ter um quadro normativo mais eficaz relativamente à nova realidade, ou tendo em conta a evolução da realidade com a qual nos vamos confrontados, há dois aspectos que não podemos deixar de fazer referência. Uma é esta forma que o Governo encontrou de legislar por via da autorização legislativa, e porque isso impede, de facto, o aprofundamento também do debate relativamente a estas matérias na Assembleia da República. Ainda mais, e ligo isto à segunda questão, quando estamos perante também alterações no que diz respeito à atribuição de penas, alterações do ponto de vista do Código Penal, que por si só aconselharia, vá, que essa discussão fosse, de facto, mais alargada. E não só que as alterações ao Código Penal, nós temos visto em diversas matérias alterações pontuais aqui e ali, que a dada altura a sua coerência e também a sua proporcionalidade relativamente aos diversos tipos de crime convidariam, de facto, a que houvesse esse debate mais aprofundado na Assembleia da República. Não nos iremos opor, mas consideramos que, de facto, todos ganharíamos se este debate pudesse ser aprofundado na Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Antes de mais, permito-me manifestar a minha estupefação pela forma relutante como o Chega recebeu esta proposta, sempre disponíveis para ir mais longe ainda em matéria criminal. Quase que fiquei com a ideia que algum dos dirigentes do Chega deve ter uma lancha de recreio para estar tão preocupado com a utilização. Bom, mas vamos ao que interessa. É sabido que temos uma longa tradição marítima, é sabido que temos uma costa extensa, é sabido que temos uma das maiores zonas exclusivas do mundo. E tínhamos também, até agora, uma outra particularidade que faria com que fôssemos de alguma maneira atraentes, no pior sentido, para este tipo de práticas, que era a legislação espanhola ter sido atualizada e nós mantermos com a legislação que tínhamos desde 1990, portanto, particularmente não adaptada àquilo que são as realidades e à evolução tecnológica que este tipo de criminalidade teve e que nós não fomos capazes de acompanhar, nem sequer em termos legislativos. Portanto, da parte da Iniciativa Liberal haverá seguramente boa vontade relativamente a esta iniciativa e eu aproveitava até para desafiar a Sra. Ministra, porque creio que os argumentos que estão aqui em causa e que justificam esta revisão da legislação aplicável são também, em boa medida, aplicáveis à associação criminosa e ao seu regime atual. E, portanto, questões que encontramos aqui, como o uso de tecnologia, a utilização eventual de Portugal, não propriamente para a atividade criminosa, mas para a atividade criminosa noutros pontos do globo, a dimensão internacional de fenómenos de associação criminosa, creio que justificaria que fizéssemos um alinhamento com algumas legislações que estão nessa matéria também mais avançadas. Pela parte da Iniciativa Liberal, teremos todo o gosto em apresentar propostas nesse sentido e fica o desafio também ao Governo nessa matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem até 3 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sr. Ministro, discutimos aqui o regime especial para embarcações de alta velocidade, as lanchas rápidas, que são muitas, usadas muitas vezes para atividades criminosas, como é o caso do tráfico de droga, que na verdade é uma luta global, é uma luta internacional, é também uma luta ibérica, portanto faz todo o sentido que haja uma articulação com Espanha, nomeadamente a nível legislativo. Mas, Sra. Ministra, eu de facto quero falar também sobre a forma como esta proposta foi trazida ao Parlamento, porque a utilização recorrente de autorizações legislativas acaba por transferir do Parlamento para o Governo o poder legislativo e esvaziar a discussão que nós podíamos ter aqui muito mais aprofundadamente. Nesta legislatura de 6 meses foram 5 as autorizações legislativas. Na passada legislatura, de 11 meses, foram 12 as autorizações legislativas e, portanto, reduz o tempo de debate, reduz a transparência, reduz o contributo que os partidos com assento parlamentar podem trazer à discussão e reduz também os contributos que, na verdade, a sociedade civil pode trazer à discussão. E, portanto, voltamos a reiterar, esta não é forma de governar e de fazer um debate saudável aqui no Parlamento, até porque, até como já foi referido, as propostas do Governo devem vir acompanhadas de estudos, e que não é o caso nesta, e não tem sido o caso nas várias propostas que o Governo tem trazido ao Parlamento, e sobretudo, de facto, não se pode esvaziar o debate em matérias tão importantes, nomeadamente quando mexemos em questões como penas de prisão, coimas, são matérias relevantes e que têm de haver uma forma coordenada e uma visão global da nossa legislação e, portanto, não é com autorizações legislativas que estes assuntos devem ser discutidos e, portanto, deixamos novamente o apelo ao Governo que não continue a usar reiteradamente este tipo de forma de fazer legislação, porque não é a forma adequada. Precisamos de debates mais aprofundados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do Chega. Até 3 minutos e 31 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, pese embora a epígrafe da proposta de lei que hoje analisamos pareça remeter para um assunto menos relevante, o Governo apresenta-nos uma proposta que procura regular, com a definição de sanções, o uso de embarcações de alta velocidade, nomeadamente para combater a utilização das mesmas, também denominadas narcolanchas, no tráfico de droga. Como é sabido, a utilização destas embarcações no nosso país para os efeitos referidos tem aumentado, tendo para tal efeito contribuído a proibição do seu fabrico em Espanha, circunstância que, tanto quanto noticiado, não impediu a máfia galega de procurar alternativas em Portugal, com a polícia judiciária, inclusivamente, a suspeitar de empresas com este tipo de operação no norte do país. O problema é sério. Em 2023, após a detenção de uma primeira lancha, ao aperceberem-se da presença das autoridades, os ocupantes de uma segunda lancha abalroaram uma embarcação da Polícia Marítima e provocaram vários feridos. Já este ano assistimos a uma mega operação da GNR, que tendo como foco o desmantelamento